Falando de Economia.
Chegou a hora de falar de economia aqui no primeiro item. Hoje a gente está com Rafael Baciotti, que é analista, economista aqui da Instituição Fiscal Independente do Senado. Hoje participa com a gente aqui. Rafael, muito boa tarde. Obrigado mais uma vez por participar aqui do primeiro item.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Senado. É um prazer falar com você novamente.
Rafael, vamos falar de inflação. É um tema que a gente vem falando muito aqui no primeiro item, no Falando de Economia, porque na quinta-feira passada, dia 9, o IBGE divulgou mais números em relação ao IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é considerada a inflação oficial do país. O IPCA desacelerou para 0,47% em maio, após uma alta de 1,06% em abril. O IBGE divulgou isso na quinta-feira. Isso quer dizer que é a menor variação mensal desde abril do ano passado, quando ficou em 0,31%. Vamos falar sobre isso. O que a IFE, eu sei que a IFE vai publicar na quarta-feira já o relatório de acompanhamento fiscal, o RAF do mês de junho, e já vai trazer aí estudos sobre esses novos números da economia. Mas a gente já pode começar falando aqui o que a gente pode esperar desse relatório e o que quer dizer isso. O IPCA desacelerou, mas a gente ainda tem uma inflação aí que já vem há muitos meses acima de dois dígitos, né, Rafael?
O resultado do IPCA de maio veio melhor mesmo que o esperado, né, pelos analistas aí do mercado. A alta esperada era de 0,60 e você disse, né, antecipando o resultado aí, de 0,47, né? Então, foi um dado um pouco melhor, uma surpresa, né? Depois de muitos meses aí com a inflação surpreendendo para cima as expectativas, né? Esse resultado de maio, ele contou com uma queda expressiva nos preços de energia elétrica, né? Acho que foi um dos destaques, né, que explica esse movimento de desaceleração, de algum alívio, né? E esse alívio nos preços de energia tem a ver com uma situação mais favorável da própria geração de energia, né? Em função, principalmente, do aumento do nível dos reservatórios das hidrelétricas, né? E também, naturalmente, com o fim da cobrança da tarifa adicional na conta de luz, né? A tarifa escassez hídrica, né? Chamada escassez hídrica, que vigorou de setembro de 2020 até meados de abril desse ano, né? Então, isso para custear a energia de termoelétrica e estimular a redução mais de um consumo, né? Migrar para um consumo mais racional nesse quadro desfavorável para a geração, né? Então, é esse ambiente que explica, né? Esse fator é o principal destaque. Mas se a gente olhar para o quadro geral, né, apesar dessa desaceleração e do alívio em maio, o quadro geral ainda é de pressões persistentes, né? Quando a gente olha, por exemplo, os núcleos de inflação, que são medidas calculadas pelo Banco Central e que excluem da inflação cheia itens mais voláteis, né, como alimentos, por exemplo, que oscilam bastante no mês a mês, né? Itens como passagem aérea, né, que também tem uma volatilidade bastante grande associada. Então, a ideia com essas medidas de núcleo é de ter uma tendência da inflação, né? Principalmente para fins analíticos, né? E a média dessas medidas avançou bastante aí de abril para maio, né? Em abril estava em 9,7% e em maio foi para 10,1%, isso no acumulado em 12 meses, né? E além dessas medidas de núcleo, a gente vê que a inflação também está disseminada, né, entre os produtos, né? Se a gente olhar para a proporção de produtos que tiveram alta de preço, né? Em maio, esse percentual que a gente chama de índice de difusão, que o Banco Central também calcula, está em 70%, né? Dois terços aí, aproximadamente, de produtos com alta de preços e é um patamar elevado em termos históricos, né? Então, é um quadro de inflação persistente e disseminada, né? E o que está por trás disso? Eu diria que é basicamente a desorganização de cadeias globais de produção, né, no contexto da pandemia, né, e a própria guerra na Ucrânia, que intensifica esse movimento e afeta a oferta de matérias-primas, né? Então, são choques que estão afetando os preços de forma global, né? E é o que está por trás desse movimento aí desfavorável na inflação, a despeito desse alívio que a gente viu no dado de maio.
Eu estou conversando com o Rafael Baciotti, da IFE, Instituição Fiscal Independente do Senado, sobre os números, os últimos números aí da inflação divulgados pelo IBGE. Rafael, aproveitando então, já que a gente contextualizou o que significam esses números e o RAF, que é o relatório de acompanhamento fiscal da IFE, que será publicado essa semana, vai trazer isso de uma maneira mais detalhada, a gente pode passar a um segundo passo, que é justamente tratar um pouco dessa pressão inflacionária que a gente sofre. A gente sabe que um dos principais atores desse processo são os combustíveis, né? Os combustíveis, eles impactam em todo o processo aí de cadeia produtiva, enfim, de serviços e produtos aqui no Brasil. Dito isso, a gente traz para uma discussão que está aqui no Senado. Hoje o Senado começa a votação de um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara, que limita a alíquota de ICMS, que é o imposto estadual, que incide aí sobre vários produtos. Esse projeto busca um teto aí para o ICMS e para alguns produtos considerados essenciais na economia. O Senado está às voltas com essa votação. É uma votação polêmica porque mexe no caixa dos estados, que alegam que vão perder muita receita se diminuírem a cobrança desse tributo. E o projeto de lei está sendo analisado, o relator senador Fernando Bezerra Coelho já apresentou um texto sobre isso, propondo algumas medidas, entre elas algumas compensações aí para os estados. Enfim, isso vai ser discutido, mas isso também já vai vir no relatório que vai ser divulgado pela IFE, né, Rafael? Um pouco do estudo desses impactos aí, se essas medidas acontecerem, forem aprovadas, o que isso repercutiria aí nos próximos, tanto para esse ano, quanto para o ano que vem, né?
Exato, né? Na próxima edição do RAF, que vai ser divulgada agora na quarta-feira, a gente traz uma discussão, né, sobre o efeito dessas medidas que estão no Congresso com potencial para reduzir a inflação de 2022, né? Então, a redução de impostos federais e a eventual aprovação do PLP 18 e da PEC 16 poderiam trazer uma mudança substancial aí no cenário de inflação corrente, principalmente, né? Essas iniciativas devem produzir uma tendência de baixa, né, para a perspectiva do IPCA desse ano, né, traz algum alívio para a inflação desse ano, e ao mesmo tempo gera um efeito de alta no próximo, né? Basicamente, as nossas contas são iniciais, né? Indicam que o estabelecimento do teto, né, para as alíquotas do ICMS sobre combustíveis, energia e comunicações contidas aí nesse PLP 18, tem um potencial de reduzir a inflação desse ano de até 1,8 ponto percentual. Isso considerando uma premissa de que haja repasse integral, né, para o consumidor final, né? Já a redução para zero dos impostos federais, né, CID, PIS/COFINS, sobre gasolina e etanol, e as alíquotas do ICMS sobre diesel e GLP, poderiam retirar um ponto percentual adicional da inflação de 2022, né? E no caso do ICMS, a PEC 16 prevê, né, a compensação da União para os estados que zerarem a alíquota do ICMS sobre diesel e GLP e estabelecerem uma alíquota de 12% para o ICMS cobrado no etanol, né? Então, mas como a princípio essa PEC teria vigência até o final do ano, né? Espera-se uma recomposição de alíquotas em 2023, né? Então, a gente estima que haveria um efeito de mesma magnitude, mas de sinal contrário, né, sobre a variação do IPCA, né, em 2023. E, de modo geral, é isso, né? Essas medidas aliviam a inflação em 2022, né, e geram um deslocamento de pressões para 2023. Mas, de todo modo, será preciso aguardar mesmo a tramitação, né, para a gente calibrar melhor esses efeitos, né, principalmente inflação e juros, né? Os juros, por outro lado, pode ser afetado, né, se houver uma piora, por exemplo, de percepção de risco fiscal por parte do mercado, né? Isso decorrente de renúncia de receitas e compensação da perda de arrecadação, né? Isso pode afetar, por exemplo, o balanço de riscos, né, para a política monetária e eventualmente até o espaço para redução em cortes na Selic, né? Eu digo isso porque taxa de juros futuras, nos últimos dias, aquelas taxas embutidas na negociação de títulos públicos, por exemplo, têm ficado mais elevadas comparativamente ao que se observava no mês atrás, né? Então a gente precisa da tramitação e analisar também os efeitos sobre risco para calibrar tanto a inflação, juros e, naturalmente, as demais variáveis aí do nosso cenário macroeconômico, né? Mas, em linhas gerais, são essas as contas preliminares que a gente calcula e vai detalhar e detalha, né, no relatório de quarta-feira, né? Quarta-feira a gente publica o relatório de acompanhamento fiscal com essas informações.
Pois é, o RAF, quarta-feira, dia 15, né? Quem quiser ter acesso é só entrar no site da IFE, né? senado.leg.br/IFE. Lá você tem acesso a todas as publicações, estudos, notas técnicas da IFE. E o RAF de junho vai estar lá disponível a partir de quarta-feira. Rafael Baciotti, muito obrigado mais uma vez. Boa semana de trabalho para vocês aí da IFE.
Obrigado, Pedro. Até mais.